Todos libertos de Zion, muito boa tarde. Pessoal, hoje eu quero trazer o relato do meu primeiro namoro. Eu não lembro, eu acho que eu até cheguei a postar esse relato no antigo canal, mas não lembro ao certo como é que tava, né? Mas eu vou trazer essa história aqui novamente, porque é sempre importante nós tirarmos lições de como acontecem todas essas decepções e todas essas falhas, né, dentro de relacionamentos e tudo mais, né? Bom, eu vou então contar essa história, como é que foi, dando aqui as características, como eu sempre faço, né, em todos os relatos. Então eu vou chamar essa minha ex aqui de Luísa. Ela tinha aí mais ou menos por volta de 1,60m ou um pouco menos de altura. Pintava o cabelo de vermelho, era branca e relativamente ali magra, dentro do peso ideal, né? Eu conheci essa Luísa, pessoal, na minha época de faculdade. Ela ia para faculdade junto comigo no fretado. Então o serviço de fretado levava as pessoas lá de duas faculdades vizinhas e eu conheci essa minha ex aí nesse fretado, né? Então como que aconteceu? Eu fui, acabei me envolvendo, me relacionando com essa pessoa mediante, né, aquela convivência ali do fretado. Então, na época eu tava até ficando com uma outra mina lá dentro desse fretado. Era blue pillzão, pessoal. Então eu tava passando rodo, né? Assim, passando rodo entre aspas, né? Eu tinha ficado aí com essa primeira e do nada eu fui e acabei me envolvendo com essa daí na qual eu namorei, né? De início, assim, pessoal, eu confesso pra vocês que eu só queria ficar com ela e sair fora, né? Mas ela não quis, ela queria relacionamento sério e como era o meu primeiro namoro, né? Eu quis tentar pra ver se ia rolar, se ia dar certo, né? Eu quis arriscar, né? Vamos dizer assim, quis ver no que ia dar. Eu confesso que eu não gostava assim dela, não tinha sentimentos. Eu tava naquela vibe de querer pagar de cafa, né? Mas não adianta. Quando você tem o perfil de miquéinha, você não dura muito tempo, digamos, nessa vida, né? Então, beleza. Eu comecei a namorar com ela. E de início tudo é maravilhoso, tudo é as mil maravilhas. Porém, como eu ainda estava em subemprego, né, começo da faculdade, tudo, não ganhava bem, né? E essa mulher, ela queria, né? Ela às vezes cobrava, eu queria sair mais, eu queria passear mais, que não sei o quê. Só que na minha cabeça, eu não entendia como era a cultura e como que estava funcionando toda essa dinâmica. Na minha cabeça era o seguinte, era bem cabeça de blue pill mesmo, pessoal. Eu achava que pela mulher já poder trabalhar e querer e ter a mesma obrigação que os homens de trabalhar e tudo mais, ela não trabalhava, e só quem trabalhava era eu. Aí eu joguei pra ela o seguinte, falei, ó, beleza, eu também quero sair mais, tudo, quero passear, mas não tem dinheiro, minha querida. Por que você não arruma um trabalho? Aí nós saímos, aí divide a conta, fica mais barato, né, pra sair e tudo mais. Ela começava a fechar a cara quando eu falava isso. Do tipo, como assim você tá me cobrando pra trabalhar, pra ajudar? Você tá louco? Né? E eu não entendi essa dinâmica. Né? Na minha cabeça, as mulheres ficavam com os caras simplesmente pelo amor. Ai, galera, é fogo. Elas ficavam com os caras por amor. E beleza. Então, ela falava assim, eu tento arrumar trabalho, mas tá difícil, que não sei o quê. Aí eu falei, pois é, então você sabe que você tá vendo na prática que não é fácil. Entendeu? E então, galera, o que que começou a acontecer, né? Começou essas cobranças insistentes. Eu comecei a enfrentar algumas faltas de respeito da parte dela. Do tipo, porque o cara que é do curso de engenharia deu em cima de mim e tem carro e os caras da engenharia ganham bem, que não sei o quê. Aí eu falei, que legal, né? Então por que que você não pode ir lá ficar com eles? Vai lá, escolhe um e fica com eles, né? Já que eles são melhores, vai lá com eles. Aí ela, porque não é assim, eu só tô falando que não sei o que, só tô comentando. Não, vai lá ficar com eles. Aí eu fiquei tipo uns dias sem falar com ela. Fiquei com raiva mesmo, pessoal. Onde já se viu falar uma merda dessa? Já tava dando indícios que... já tava querendo sair fora, né? Isso se não ficou com um deles lá. Mas foda-se também. E também, pessoal, começou a chegar num ponto que... Lógico que a mãe dela não falou isso na minha cara, né? Mas ela comentou... Até ela mesmo me falar... eu falei pra que ela falou, eu acho que eu vou começar a pegar qualquer vaga de emprego e que não seja na área. Aí eu falei, por enquanto você não arrumar nada, tá bom, né? Aí ela disse que falou isso pra mãe dela, e a mãe dela achou um absurdo, né? E falou assim, você vai querer ficar em subemprego igual o Zion aí, aceitando ganhar pouco, que não sei o quê. Nossa, pessoal, aquilo me ferveu o sangue, sabe? Entendeu? Aí eu fiquei bem desgostoso, assim, e aquelas cobranças também ainda em cima de mim, tudo. Aí, do nada, ela começou a desconfiar de mim, tentando insinuar que eu tava traindo, sabe? Aí, desandou demais o negócio. Começou a ficar uma baixaria mesmo, uma falta de respeito, assim, comigo. É grandiosa, pessoal. Uma putaria do caramba mesmo, assim. Tudo por causa disso, sabe? Aí teve... uma semana lá, como é que foi? Eu não lembro ao certo se fui eu que perdi a aliança ou se foi ela. Aí, tem que comprar uma aliança nova, que não sei o quê. Aí eu não tinha dinheiro pra isso, né? Então, aí eu falei, deixa isso daí pra depois, tá? Não tem dinheiro agora pra isso. E ela ficou me apurrinhando, pessoal. E a aliança, que não sei o quê, que merda, que não sei o quê, que a aliança. E ficou me enchendo o saco, pessoal. E ela fez um drama lá e depois veio me contar ainda. Virou e falou assim, eu comentei aqui com as meninas que eu tava sem aliança. E você não queria comprar, que não sei o que, onde já se viu, namorar e deixar sem aliança. Eu falei, coitadinha, né? Pobrezinha dela. Nossa, mano. Pessoal, começou a dar uma raiva. E por fim, pessoal, ficou se estendendo essas baixarias aí e esses desacordos entre nós dois. E acabou que eu terminei, né? Acabei terminando porque já não aguentava mais. Eu já tava começando a pegar ranço dela, né? Assim, tava começando a realmente ficar insuportável mesmo, pessoal. A convivência, tudo, ter que aturar as coisas que eu ouvia, que ela fazia. Aí eu falei, não dá mais, não tem mais condições, não... Chega dessa merda. E foi o fim. A minha paciência já tinha passado assim do limite, numa magnitude que não tinha mais o que fazer. Não tinha mais como resgatar aquele relacionamento fracassado, entendeu? Então, eu já tinha suportado ali coisas absurdos, né? Então, onde eu passei por cobranças ali que eram absurdas, porque a pessoa está ciente da realidade, de como. E o mercado de trabalho já estava ruim naquela época, né? Então imagina como, no caso, como seria se fosse agora, né? Então, assim, foi uma experiência horrível, uma experiência medonha. Foi assim, uma das provas cabais de que era uma merda se relacionar, porque você tem essas cobranças aí única e exclusivamente para ter sexo ou para ter ali uma migalha de atenção, ou como o grande Davi ressalta muito isso nos videogames, nos vídeos deles, videogames, ó, que brisa. Nos vídeos dele, ele ressalta muito isso, né? Pra você ouvir mentiras e ser validado por outra pessoa. Você paga muito caro por algo que não tem nem tanto valor assim, pessoal. Então, eu me arrependi assim amargamente de ter entrado nisso. Não só nesse relacionamento, mas nos outros que eu cheguei a me envolver, assim, foi uma experiência tenebrosa, mas eu acho que, assim, a pessoa, às vezes, ela entra muito nesses contextos, às vezes é porque ela não chegou ainda a ter contato com a Red Pill, com o estilo de vida MGTOW. Então, a pessoa alienada pela Blue Pill, a pessoa que está totalmente imersa ainda na matrix dos relacionamentos, ainda não teve esse despertar, a pessoa ela vai insistentemente se introduzir nesses contextos ali de caráter infinito, ela vai entrando, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, por causa do... Foi mal, pessoal. Tocou o sinal aqui do intervalo da fábrica. Então, o que acontece? A pessoa ela vai se colocando nesses contextos e ela acha que é natural aquilo acontecer. Oxi, de novo? Pera aí, pessoal. Deixa eu vir pra cá. Eu fico bem aqui, eu tava bem na porta da produção, aí tocou o alarme aí e já era. Então a pessoa, ela normalmente ela entra nesses contextos por não haver outra escolha. Às vezes a grande parte, no caso, não consegue discernir a possibilidade de ficar sozinho, porque não é isso que é ensinado na Matrix, né? A Matrix, ela vai sempre condicionar você a tentar de novo, 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 até você não ter mais possibilidades de tentar, até você se afundar mesmo na sarjeta, até você se afundar mesmo na lama, na desgraça e na miséria, né? De fato, são coisas assim que se a pessoa ela nunca tem um contato assim com a Red Pill, com o conhecimento dos conteúdos MGTOW, ela fica ali num limbo existencial, caindo para isso de tempos em tempos. Até porque as pessoas ao seu redor elas vão te empurrar. A Matrix ela é tão covarde que até as pessoas empurram outras pessoas para você, se você está muito tempo solteiro. Já teve casos aí de tentarem empurrar pessoas para mim. É muito ruim isso, pessoal. Eu acho que é até uma falta de respeito, assim, né? Você invadir, assim, a privacidade da pessoa, mano. Eu não sei, cara. É bizarro demais, porque as pessoas querem empurrar, de certa forma, uma necessidade mórbida para as outras. E acaba que a pessoa nem sabe, às vezes está empurrando uma bucha para outra, né? De fato, são coisas assim que a Matrix ela é algo que chega a ser doentio para esses desses agentes aí da Matrix. Bom, pessoal, aqui tá um friozinho gostoso. Para levantar cedo hoje foi um saco, né? Mas tá bom. Bom, pessoal, o relato foi esse, né? Deixem o um comentário, a opinião de vocês, deixem o um like no vídeo, se inscrevam aqui quem não é inscrito, ativem as notificações, pessoal. Vai ter bastante conteúdo aí avontes para vocês. Um abração, uma boa semana, pessoal. Tem mais vídeos ao longo da semana. Até a próxima.